Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Olá você que nos acompanha aqui pela Mais FM, pelo Radiosnet, pelo nosso portal maisfm.com e também pela TV Mais. Está começando o Diálogo Mais dessa semana. E nessa semana a gente vai tratar de um assunto que muito te interessa. São pesquisas eleitorais. Como são feitas e para que servem? A gente sabe que existe muita confusão nesse meio, né? Tem gente que gosta de ler pesquisa, tem gente que não gosta, tem gente que nem sabe como faz e gosta, e tem gente que odeia e não conhece. Então, a ideia nossa é, nesse diálogo mais especial ainda, eleições 2022, é explicar para você como elas são feitas, o nível de confiabilidade, como que se chega a esses números, e até mesmo responder uma pergunta: por que que você ainda não foi entrevistado? Muitos dos que estão me assistindo agora ou me ouvindo jamais foram, vamos dizer assim, perguntados sobre quem você ia votar. Outra, a diferença entre enquete e pesquisa, o que é permitido, o que não é permitido. Enfim, você vai ficar por dentro disso no Diálogo Mais dessa semana. Eu separei um material muito interessante para você sair desse programa aprendendo muito sobre pesquisa. E detalhe, nós vamos também trazer um momento ruim da vida brasileira, onde a pesquisa, uma pesquisa foi manipulada, fraudada, um debate foi também fraudado e manipulado por jornalistas para eleger um candidato de interesse dos seus patrões. E aí você vai entender como tudo isso aconteceu. Nós vamos voltar a 1986 também, porque o diálogo também é história. E a gente vai falar sobre isso. Eu sou Luiz Sucupira. Nós estamos começando o nosso Diálogo Mais dessa semana.
Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Bom, nós estamos de volta agora em definitivo, né? Para a gente começar o nosso bate-papo sobre tudo que tem a ver com pesquisas eleitorais. Como eu prometi para vocês, nós vamos começar primeiro definindo o que é pesquisa, como são feitas e para que servem, pegando uma definição do próprio TSE. A pesquisa eleitoral é a indagação feita à eleitora ou ao eleitor em um determinado momento a respeito das candidatas e dos candidatos que podem disputar ou já concorrem a uma eleição. Está disponível no portal do Tribunal Superior Eleitoral o glossário eleitoral que esclarece como funciona essa ferramenta de opinião pública, utilizada por institutos ou entidades que fazem os levantamentos para verificar a preferência da eleitora ou do eleitor nos meses que antecedem uma eleição. Bom, mas a coisa não é bem por assim, não é só isso não, tá? Tem também quem faz a pesquisa, que no caso são as empresas que realizam essas pesquisas de opinião pública. Elas estão relacionadas, no caso, às eleições, a candidatos ou candidatas. Elas são obrigadas a registrar, já a partir de 1º de janeiro do ano do pleito, ou seja, no caso 2022, cada uma das pesquisas no sistema de registro de pesquisas eleitorais, no caso, o PESQL, né? Isso mesmo, é PESQL, como chama aqui, é PESQL. No caso, ELE. Isso mesmo, o nome é complicado, mas isso mesmo. Da Justiça Eleitoral até 5 dias antes da divulgação. Essa norma consta do artigo 33 da Lei das Eleições. Bom, você deve estar perguntando, tá. Nós já falamos sobre urna eletrônica, já falamos sobre o ódio na política, acompanha os outros dois diálogos atrás e antes desse. E hoje nós vamos explicar para você pesquisa. Importante você verificar que esse não é um instrumento recente, esse é um instrumento bem antigo. E mais do que isso, esse é um instrumento que vem sendo modernizado e ao mesmo tempo também renormatizado. Ou seja, o que é que eu chamo, que eu digo que é novamente regulamentado? Todas as eleições, eles mexem nesse modelo de divulgação de pesquisas de opinião relacionada ao pleito eleitoral. Eles deixam com regras mais rígidas, cada vez mais transparentes, dificultando de toda forma a fraude nessas pesquisas. Multas mais pesadas, cassação de registro, prisão, enfim, tentam tudo. Por quê? Porque já aconteceu no passado assuntos que realmente, situações que realmente deixaram a desejar. E como a gente não quer que isso aconteça, né, já basta o problema que nós já temos com as urnas eletrônicas, ou seja, de que o presidente da República, que foi eleito por elas a vida toda, não quer mais ser eleito por elas a vida toda, ou seja, quer urna, quer voto de papel, enfim. Na realidade, isso tudo é por uma razão só. É porque ele sabe que vai perder, as pesquisas não são favoráveis a ele, por isso, ele que diz que não acredita em pesquisa, por causa delas, está tentando anular o pleito ou criar muito problema com as urnas eletrônicas. Então, você imagina o poder que as pesquisas têm. Elas ajudam, inclusive, a orientar todos os candidatos e as suas equipes sobre o que fazer, o que não fazer, o que dá certo e o que não dá certo, o que o eleitor gostou e não gostou. É isso que é importante você saber. Mas antes, é preciso um pouco de história? Então, vamos saber como nasceram as pesquisas de opinião. A gente foi pesquisar e trouxe para você.
Foi aqui no Coliseu, há mais de 2000 anos, que tivemos o que talvez tenha sido uma das primeiras manifestações das pesquisas de opinião, nas sangrentas lutas de gladiadores da Roma Antiga. Embora o imperador fosse soberano para decidir o destino do infeliz que perdia a luta, o veredito muitas vezes era decidido com base na opinião da multidão, que decidia sobre a vida ou sobre a morte por meio de gestos feitos com as mãos. Um pouco longe daqui, em Atenas, no século V a.C., tivemos os primeiros experimentos democráticos com as assembleias atenienses, onde eles decidiam quase toda sorte de evento público, de decisão pública, da realização de festas à condenação de criminosos. Aliás, o filósofo Sócrates foi um dos mais ilustres condenados nesses julgamentos públicos e se matou tomando cicuta. Apesar desses experimentos pioneiros democráticos, o que se seguiu foram quase 2 milênios de formas variadas de totalitarismo ou monarquia. E no mundo em que as pessoas não tinham direito à opinião, não era possível ainda falar em pesquisas de opinião pública. Mas se o mundo viveu quase 2 milênios imerso nas garras do totalitarismo, na superstição da igreja e na dominação de governos despóticos, surge aqui na Europa um movimento que pretendia jogar luz nessas trevas, o iluminismo, que pregava o uso da razão para combater tudo isso. Revistas, jornais, impressos, livros se popularizam e as ideias passam a circular com uma rapidez nunca antes vista. Curiosamente, os cafés, aqui da França e também da Inglaterra, exercem um papel muito grande como difusores da opinião pública. Nesses locais, a sociedade, as pessoas se reuniam e passavam a discutir política, fazer fofocas sobre governantes, fazendo surgir, inclusive, os primeiros escândalos envolvendo autoridades. Era um novo mundo que nascia, onde as pessoas, onde o público, finalmente passava a ter direito à voz e à opinião. Mas o surgimento das pesquisas tem tudo a ver com o nascimento das grandes metrópoles. Após a Revolução Industrial, o mundo, que era eminentemente rural, passa a se urbanizar com uma velocidade muito grande, fazendo surgir as grandes cidades. A cidade de Nova York, por exemplo, que tinha apenas 60 mil habitantes em 1800, já contava com 3 milhões e meio em 1900. E essas novas cidades, esses novos aglomerados populacionais, traziam novos problemas sociais e novos desafios para os governos, que precisavam entender esses problemas. Surgem também os jornais impressos, que queriam entender o comportamento dos leitores. Começa a surgir um mercado de bens de consumo de massa, que precisavam ser interpretados pelas empresas, e começam a nascer as empresas de publicidade, que precisavam de informação para o planejamento das campanhas. É ao longo do século XX que todos esses eixos, mídia, sociedade, governo, fundações, instituições, universidades, começa a convergir para a criação de demanda para a indústria de pesquisas, tanto pesquisas que fossem interpretar o consumidor quanto o cidadão. E é nos Estados Unidos que tudo isso acontece primeiro. As primeiras pesquisas eram muito rudimentares, sem muita fundamentação metodológica, e por isso elas tinham o apelido de straw polls, ou pesquisas de palha, em tradução livre, numa alusão aos hábitos da população rural americana de jogar um pouco de palha para o alto para descobrir para onde que o vento estava soprando. As mais famosas e pioneiras pesquisas foram realizadas pela pesquisa The Literary Digest, nos Estados Unidos, que acertou o resultado das eleições presidenciais até 1932. Só que em 1936, eles cometem um dos maiores fiascos da história das pesquisas e fecham as portas pouco tempo depois. É no mesmo ano de 1936 que surge a figura do psicólogo americano George Gallup, que acertou o resultado daquela eleição e fez fama a partir daquela data. Até hoje, esse é um dos institutos mais respeitados do mundo. O Brasil, curiosamente, tem uma história de pioneirismo na área das pesquisas e graças a um fato inusitado. O dono de uma pequena emissora de rádio aqui de São Paulo, a Rádio Cosmos, no início dos anos 40, não sabia como medir pesquisa de audiência, foi para os Estados Unidos para aprender técnicas de pesquisa de audiência e quando chega ao Brasil, descobre horrorizado que sua rádio era um fracasso de público. Ele fecha a Rádio Cosmos e funda o Ibope em 1942, hoje um dos maiores institutos da América Latina. Bom, esse foi um pequeno resumo do capítulo sobre história das pesquisas, mas no livro tem muito mais.
Bom, eu recomendo Pesquisas de Opinião Pública. Esse livro é muito legal, tanto é que ele não só conta a história, mas ele fala muita coisa interessante sobre pesquisa. Você que se interessa sobre pesquisa, você que é candidato, pré-candidato, você que trabalha para candidato, você que lê pesquisa, é importante você ter esse livro perto de você, tá bom? Essa é uma dica também do Diálogo Mais, o especial Eleições 2022. Bom, vamos continuar nosso papo que ainda tem muita coisa para eu mostrar para vocês, mas vamos lá. Bom, vamos aqui. A gente está em 2022. Depois de você conhecer um pouco da história, a gente agora está te trazendo para 2022. Pronto, chegamos em 2022. Quais as novas regras para a realização de pesquisas na eleição desse ano? Você quer saber? Eu tenho para te mostrar. Aguenta aí só um pouquinho, que é só o tempo deu organizar aqui e apertar o play. Foi!
Quando não estamos em ano eleitoral, a divulgação de pesquisas é livre. As empresas que as promovem decidem como e quando vão divulgá-las. Mas em anos eleitorais, existem regras que já começam a valer no primeiro dia do ano. É o Tribunal Superior Eleitoral que regulamenta o uso, a realização e a divulgação dos dados das pesquisas. Elas precisam ser registradas pelas instituições organizadoras até 5 dias antes da divulgação do resultado. Quando a eleição é para presidente da República, o registro deve ser feito no TSE. Para cargos estaduais, é no Tribunal Regional Eleitoral. Já para municipais, é no cartório eleitoral.
E nesse registro, o Instituto de Pesquisa ele tem que preencher diversos dados. Qual é a metodologia que foi usada, a abrangência dos municípios, a quantidade de pessoas que foram ouvidas, quem contratou a pesquisa, qual o valor da contratação. Esse registro, ele, ao mesmo tempo que ele traz a transparência, ele também possibilita a fiscalização. E quem pode fazer essa fiscalização são os demais candidatos, os partidos políticos, as coligações e o Ministério Público.
A obrigatoriedade é prevista na legislação eleitoral. A empresa organizadora que não cumpri-la ou fizer um registro irregular pode receber uma multa que varia entre 50 e 100 mil reais. E as penalidades não param por aí.
A legislação ela prevê também que quem fizer a divulgação de uma pesquisa fraudulenta está sujeito, além da multa pecuniária, está sujeito também a uma restrição da sua liberdade, uma pena variável entre 6 meses e 1 ano. Em regra, essas penalidades são dirigidas às instituições, aos institutos que realizam a pesquisa. Mas numa eventual pesquisa divulgada de forma fraudulenta, se ficar comprovada a participação do candidato, ele também vai ser responsabilizado.
Já a pesquisa, se for reconhecida como irregular ou fraudulenta, será suspensa.
Bom, é isso aí. Agora que você sabe com relação ao que tem de novidade, né, na pesquisa agora, a gente já sabe que não vai poder divulgar também próximo da eleição. Tem uma série de regrinhas aí que é importante esclarecer. Porém, tem uma briga danada do atual presidente e de muitos políticos dizendo o seguinte: quando eles estão atrás nas pesquisas, eles dizem que você não deve acreditar em pesquisa, você não deve levar a sério pesquisa, porque pesquisa não diz nada nem nada. Na realidade, a pesquisa é um retrato do momento. Ela não vai dizer hoje que o cara vai ganhar a eleição daqui a 2 meses. Ela diz que se a eleição fosse hoje, o quadro seria esse. Por exemplo, fulano de tal primeiro, Cicrano segundo, Cicrano em terceiro. É assim que funciona. Porém, normalmente, o pessoal que diz que não acredita em pesquisa tem uma sua pesquisa interna e ele sabe que o número que está divulgado é aquilo mesmo. Então, o que eles fazem? Tentam desacreditar o resultado para não desestimular o seu eleitor, né, e o seu potencial eleitor, mas, de uma outra forma, pegam esses dados e, em segredo, se reúnem com o staff e vão corrigir o rumo, refazer muitas vezes a campanha, às vezes troca todo mundo e começa tudo de novo, enfim. Se bem que as campanhas hoje só têm 45 dias, é um casamento. Pegou, vai ter que ir até o fim, senão o prejuízo é grande. Mas você deve se perguntar, eu nunca fui entrevistado por ninguém, isso você me perguntando, passando pela tua cabeça. Aí diz assim, nunca fui perguntado. Pesquisa é invenção de mídia. Por que aquela enquete a mídia não mostra? São várias afirmações que as pessoas tentam colocar em xeque a credibilidade das pesquisas. E eu digo uma coisa para você. A pesquisa é uma ferramenta muito importante da democracia e ela precisa ser utilizada e ela faz toda a diferença na organização e na formatação de uma campanha, para saber se o que está sendo oferecido, a fala que está se levando para o público, se ela está sendo ouvida, se tem resposta, se está sendo bem recebida ou não. E, ao mesmo tempo, saber o que é que as pessoas estão achando dos nossos concorrentes, ou do meu concorrente, ou do seu concorrente, se você for um candidato nessa eleição. Então, eu queria te mostrar com relação a as perguntas mais comuns com relação a isso. Por que que as pesquisas, tipo assim, por que que as pesquisas erram? Porque eu nunca fui entrevistado? Mas como é feita uma pesquisa eleitoral? Aguenta aí, eu vou te mostrar. Tem um vídeo da BBC sensacional que explica para você de uma linguagem muito bem-humorada que você vai gostar de ouvir. Aguenta aí.
Você já foi entrevistado pelo Ibope? E pelo Datafolha? Não? Sabe o que é que isso significa? Que é difícil mesmo. A chance de você ser entrevistado, ou seja, a probabilidade, é essa aqui, ó. 0,013600%. Considerando que, em média, 2 mil pessoas são entrevistadas e que o Brasil tem 147 milhões de eleitores.
Entendi.
Eu sou Camila Veras Mota, jornalista da BBC News Brasil aqui em Londres, estudo estatística nas horas vagas, e vou falar nesse vídeo sobre as dúvidas mais recorrentes sobre as pesquisas eleitorais que vocês mandam pra gente pelas redes sociais. A pergunta mais comum é: por que que eu nunca fui entrevistado? Porque as pesquisas eleitorais são pesquisas quantitativas feitas por amostra. E o tamanho da amostra, no caso das pesquisas de opinião, esses 2 mil que você sempre vê aqui e ali, por menor que seja, não é um número que o estatístico simplesmente tira da cabeça. Ele é determinado a partir de uma fórmula que é usada há muito tempo, que leva em consideração justamente a tal da margem de erro e o nível de confiança que se quer dar à pesquisa. Ou seja, se eu quero ter uma pesquisa com margem de erro de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo e 95% de nível de confiança, que é o padrão internacional, eu tenho que colocar esses valores nessa fórmula aqui, ó. O N é o número de pessoas com quem eu vou ter que conversar. O Z de alfa sobre 2 é o nível de confiança e o E é a margem de erro. No universo de eleitores do Brasil, as amostras têm mais ou menos 2 mil pessoas quando a gente usa essas estimativas dentro da fórmula. E além do tamanho, O perfil da amostra também é determinado por uma metodologia internacional. Se mais de 52% dos eleitores do Brasil são mulheres, essa proporção tem que se refletir na amostra. Se 25% dos eleitores, por exemplo, têm ensino fundamental incompleto, 25% dos entrevistados têm que ter ensino fundamental incompleto e por aí vai. O TSE todo mês atualiza os parâmetros populacionais dos eleitores brasileiros, com perfil por idade, escolaridade e gênero, para que os dados usados pelos institutos sejam os mais próximos possíveis da realidade. Todas as pesquisas consideradas confiáveis, aliás, estão registradas no site do TSE. É um dado público que você pode ir lá conferir. E não são só as pesquisas eleitorais que seguem essa metodologia. A taxa de desemprego, por exemplo, que o IBGE divulga todo mês, também é uma pesquisa amostral. Para vocês terem uma ideia, os cursos de estatística nas universidades têm pelo menos uma disciplina que trata só de amostragem. Isso porque não dá para conversar com a população inteira cada vez que a gente tem que fazer uma pesquisa, né? Franklin Torres, que é diretor de estatística de um instituto de pesquisa que atua no Norte e Nordeste, com quem eu conversei, lembra que não é por acaso que o Brasil só realiza um censo a cada 10 anos. Quanto maior a pesquisa, mais caro ela custa e mais tempo ela demanda. E o censo não é a base de amostragem, tem que ir lá de porta em porta. A lógica por trás das pesquisas, como ilustrou o jornalista da BBC News Brasil, André Chaldes, em uma reportagem publicada no nosso site, é a mesma de um hemograma. Ainda que uma pessoa adulta tenha 5 ou 6 litros de sangue, os médicos conseguem ter um retrato da saúde do paciente extraindo alguns ml de sangue. É mais ou menos por aí. Vamos à segunda questão, que é margem de erro e nível de confiança. A margem de erro é o erro máximo de precisão da pesquisa, que a gente coloca como estimativa naquela fórmula que, como eu disse, é usada internacionalmente. Então, se um candidato tem 40% das intenções de voto com uma margem de erro de 2 pontos percentuais, significa que ele pode ter entre 38% e 42% da preferência do eleitorado. Isso naquele momento, né? Naquele retrato. Não necessariamente dias depois, na hora do voto. Já o nível de confiança da pesquisa indica quantas vezes o resultado deveria se repetir caso a pesquisa fosse feita 100 vezes seguidas. Vou explicar melhor. O intervalo de confiança de 95%, por exemplo, que é o padrão internacional, indica que se a pesquisa fosse feita 100 vezes, em 95 ela traria os mesmos resultados, dentro da margem de erro. E por último, por que então que as pesquisas erram? Em primeiro lugar, os institutos explicam que a pesquisa não é uma previsão do que vai acontecer, e sim um retrato do momento. Mas como aquele retrato às vezes muda tanto? É que se tratando de decisão de voto, muita coisa pode mudar em poucos dias, explicam os especialistas. O estatístico Franklin Torres ressalta dois pontos. O primeiro são os indecisos. Eles estão lá nas pesquisas, podem formar uma parcela considerável dos eleitores, mas não dá para marcar indeciso na urna, né? O indeciso ou vota em alguém, ou se abstém, ou vota nulo. E dependendo do tamanho desse grupo, ele pode causar uma distorção considerável entre as pesquisas e o resultado final. Outro fator destacado por todos os institutos é que as pesquisas são um retrato daquele momento, como eu já mencionei antes. Tem gente que decide de última hora, tem gente que muda o voto, tem gente que tem vergonha de falar para o pesquisador em quem vai votar, acreditem ou não. A repórter da BBC News Brasil, Amanda Rossi, entrevistou a diretora do Ibope, Márcia Cavallari, sobre todas essas questões. Tem a matéria colada aqui embaixo também. Ela ressaltou que o eleitor decide o voto cada vez mais tarde hoje em dia. Falou da importância cada vez maior das redes sociais e do WhatsApp na disputa eleitoral, que contribuem para movimentações bruscas de última hora, que podem fazer com que o eleitor mude sua opinião instantaneamente. Essas foram as razões apontadas, por exemplo, para o resultado da disputa para o governo no Rio e em Minas, onde os candidatos que estavam atrás nas pesquisas que foram para o segundo turno. Reportagem da jornalista Luísa Franco mostrou que no domingo do 7 de outubro, uma das perguntas que mais se ouviam pelas ruas da Zona Sul do Rio eram: quem é esse tal de Witzel? É o Witzel? E ele foi para o segundo turno em primeiro lugar. A diretora do Ibope ressaltou aqui também outro fenômeno. Com a tamanha polarização da eleição presidencial, o povo esqueceu que tinha que votar também para governador. Para quem mais mesmo? Deputado? Senador? Você esqueceu também? Foi no Google lá no dia procurar em quem votar? No caso específico do Witzel, houve também um reflexo do voto em Bolsonaro, que beneficiou aí uma série de candidatos nessas eleições. Tipo, quem o Bolsonaro apoia? Então vou votar nele. Ainda assim, as pesquisas podem errar menos do que a gente pensa. Curioso, né? Porque se a gente for julgar por mensagens nas redes, teria provavelmente um quadro diferente. Um levantamento do site de notícias jurídicas Jota, por exemplo, que considerou 3.924 pesquisas para governador e presidente de 4 institutos nas eleições nacionais de 1998 a 2014, mostrou que aquelas feitas mais próximo do dia das eleições se aproximaram bastante do resultado final. Não se trata aqui de um oráculo, claro. É preciso entender como elas funcionam, quais são as limitações, para saber exatamente o que interpretar das pesquisas de opinião. Será que ficou claro?
Eu acho que você conseguiu pegar muita coisa, é muita informação, claro, com certeza, mas ajuda bastante a você entender o universo das pesquisas. Bom, é importante acrescentar essa informação que não existe apenas o número de quem está na frente, de quem está atrás, de quem está em que posição e qual o percentual de cada um. As pesquisas trazem outras informações que, num cruzamento de dados, você consegue detectar, por exemplo, não só o nível de rejeição de um candidato, que isso também é uma situação bem complicada para quem está tentando se eleger, que é aquela situação em que eu não voto em ninguém, aliás, eu não voto nessa pessoa de jeito nenhum, tá? E tem também o que a gente chama do nível, da questão quais são os grupos, os substratos. Por exemplo, o jovem vota mais em qual candidato? E aí você pode ter uma ação, né, dentro da campanha voltada apenas para aquele público, né? Ou você passa a ter discursos voltados para a juventude. As pesquisas ajudam nisso também. É importante que você saiba que não se dá passo dentro da campanha, né, de uma campanha eleitoral baseado no eu acho, no eu acredito ou no eu aposto que seja assim. Né, geralmente as pesquisas elas ajudam demais a balizar tudo o que vem acontecer durante uma campanha eleitoral, até mudanças de discurso, de fala, etc. Mas qual a diferença entre pesquisa espontânea e pesquisa estimulada? Você já ouviu falar sobre isso, né? E como ler uma pesquisa? Eu tenho um vídeo muito interessante da Fabi, Tostes, é isso mesmo, Fabi Tostes, que ela fala sobre isso. Vamos lá, Fabi.
Bom, a pesquisa espontânea é aquela em que o entrevistador ele não te dá opções de candidatos. A pergunta na pesquisa é mais ou menos assim: se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? E aí a pessoa pode dizer o nome, ou pode dizer que não sabe, ou não responder. Já na pesquisa estimulada, o entrevistador ele te dá uma lista, uma opções de nomes de candidatos. Então a pergunta é mais ou menos assim: se a eleição fosse hoje, em qual desses candidatos você votaria? E aí a pessoa escolhe um nome, ou também pode não escolher, ou falar que em nenhum, enfim. Para os analistas políticos, as pessoas que fazem a leitura constante das pesquisas, eles afirmam e defendem que a pesquisa espontânea ela apresenta ali um dado mais real, no sentido de que é um voto mais convicto. Por exemplo, a pessoa, mesmo sem ter dado opções, ela já tem ali um candidato em quem que é aquele nome que já está na cabeça dela para votar. Então, é um voto mais difícil de ser mudado. Na estimulada tem ali as opções, a pessoa vota, mas não é um voto, muitas vezes não é um voto tão convicto quanto o voto da pesquisa espontânea. Da mesma forma que a pesquisa espontânea é o voto convicto num candidato, a taxa de rejeição é o não voto convicto num candidato ou num partido. Então, essa taxa de rejeição, ela não pode ser subestimada. Ela precisa fazer parte da leitura, não só dos eleitores, mas principalmente da estratégia de campanha, porque muitas vezes é essa taxa de rejeição que vai definir a eleição. E essa taxa de rejeição talvez seja o mais difícil de ser mudado numa pesquisa eleitoral. Muitos conseguem mudar o voto, né? Eu vou votar em fulano, vou votar em ciclano, mas o não voto talvez seja o mais difícil. E por ignorar isso, muitos partidos têm perdido a eleição. Criar, divulgar, compartilhar pesquisa falsa é crime eleitoral e dá pena de prisão. Você também, em ano eleitoral, você divulgar, compartilhar pesquisas sem registro no TSE, te dá também uma multa bem pesada no bolso. Não pode fazer isso. Então, ainda que a pesquisa seja verdadeira, ela precisa estar registrada no TSE. E esse número precisa estar ali bem claro para que as pessoas possam checar a pesquisa, saber da sua metodologia, qual foi o instituto que fez, quem contratou, quanto pagou. Precisa ter toda essa transparência para que você possa postar nas suas redes sociais, compartilhar nos grupos de zap, comentar sobre ela, falar sobre ela. Então isso é muito sério, tem muita gente divulgando pesquisas fakes e não estão tomando esse cuidado, que é crime eleitoral, dá pena de 6 meses a 1 ano de prisão, e a multa por divulgar pesquisa sem registro pode chegar a R$ 106 mil. Dói no bolso. Gente, uma coisa muito importante que a gente precisa ter em mente. A pesquisa, ela é o retrato de um momento. Por exemplo, se eu paro o vídeo aqui e tiro uma foto da minha janela e hoje o dia está ensolarado. Só que eu não posto a foto nas minhas redes sociais hoje. Eu deixo para postar amanhã. Só que amanhã o dia está nublado. Alguém pode chegar lá nos comentários e dizer: ah, essa foto é falsa porque o dia não está ensolarado? Não, né, gente? Por quê? Aquela foto retrata o dia em que ela foi tirada. Assim é com a pesquisa. A pesquisa retrata o momento em que ela foi feita. Por isso que é importante você observar na pesquisa quais os dias em que os entrevistadores, em que o Instituto colheu as entrevistas, né? Sempre tem lá, entrevistas foram feitas entre os dias tal e tal. E naquele momento, a pesquisa representa aquilo. Ah, mas foi feita uma pesquisa uma semana antes da eleição e chegou na eleição, deu tudo o oposto. Gente, eu já até gravei um vídeo sobre isso. Política é como nuvem, as coisas mudam de um dia para o outro, né? E não tem pesquisa que possa conseguir ver esse fenômeno. Eu vou contar um testemunho até pessoal para vocês. Já teve uma eleição que eu mudei de voto no dia da eleição, no dia de votar. Então, se eu tivesse respondido ao Instituto de Pesquisa um dia antes da eleição, eu teria dito que votaria numa pessoa, mas no dia, a caminho da urna, eu troquei de voto e mudei em outra. Então, esse fenômeno dessas mudanças de última hora, esse fenômeno ele é muito difícil de ser captado por uma pesquisa. Mas não significa que a pesquisa errou, que usou métodos errados, não. A gente tem que sempre lembrar que a pesquisa é um retrato de um determinado momento. Bom, essa é a nossa última pergunta e eu já quero agradecer aqui a todos os nossos eleitores que participaram desse quadro. Esse questionamento é um questionamento sem consenso. As pesquisas elas ajudam muito os candidatos, os partidos a traçarem estratégias, a lerem o cenário, até mudarem narrativas. Mas há sim uma parte do eleitorado que enxerga as pesquisas de uma outra forma e reagem também diferente a elas, né? Muitos têm ainda aquele pensamento de não perder o voto, como se o voto fosse uma aposta num cavalo de corrida e que se você tem que sempre apostar no vencedor. Ah, mas meu candidato, a pesquisa está mostrando que meu candidato está lá embaixo, para que eu vou votar nele? Eu vou votar naquele que vai ganhar e tal, né? Tem muito de orgulho também de dizer depois que, ah, eu votei naquele que venceu, naquele que foi eleito. Nos últimos tempos, esse tipo de pensamento tem sido muito atualizado para o tal do voto útil, né? Que é aquele que você gosta de um candidato A, mas você não vai votar no candidato A, você vai votar no B, porque o B tem mais chance de vencer o C. Então você não vota naquele que você acredita, você vota em outro para evitar que o que você detesta chegue ao poder. E isso é bastante preocupante, né? Porque você deixa de acreditar no ideal, de colocar tudo que você acredita num candidato, porque você está votando com base em cálculos também, com base em pesquisa. Mas há também aquelas pessoas que veem o seu candidato lá embaixo e isso vai como um start, um gás, um desafio para que elas peguem ali sua lista de contatos, comece a virar o jogo, querer virar o jogo, buscar mais votos. Enfim, minha opinião pessoal, eu não acredito que a pesquisa tenha o poder de mudar o voto. Mas eu acredito que a forma que o eleitor enxerga a pesquisa pode fazer a diferença. Pode fazer uma boa ou má diferença.
É verdade. Isso você vai aprendendo com o tempo, né? Vai vendo que não é nenhum bicho de sete cabeças. A pesquisa, ela te ajuda, claro, a entender aquele momento, saber quem é que está conseguindo passar melhor o discurso, né? Quem está agradando mais, né? Que está conseguindo passar a informação. É interessante deixar mais ou menos esclarecer para você algumas coisas nessa eleição desse ano. Essa eleição desse ano, o voto para deputado federal e deputado estadual é um voto de confiança. Você aposta que aquela pessoa vai, pelo que ela acredita, pelo que ela defende, conseguir te representar no Congresso Nacional. Assim também vale para senador, né? Já para governador é de uma proposta de trabalho, né? Muito parecido com a de prefeito. Porém, a de presidente é um voto de paixão. Você escolhe um líder, uma liderança, alguém que pode ter tido ou não um histórico, ou já ter sido testado em urna, teve a oportunidade de fazer uma gestão e já teve bom resultado, contra outro que também foi testado em urna e não teve um bom resultado. Né? E você também tem aquele que já foi testado em urna, teve um bom resultado e contra um novo, com um discurso bem diferente, bem, digamos assim, atraente, né? E que não foi testado nem em gestão, apenas está sendo testado nesse momento. E as pessoas resolvem apostar. Algumas vezes dá certo, outras vezes não dá. Então, a pesquisa, ela não influencia o seu voto, ela só te mostra quem é que está mais à frente ou aqueles que ainda não conseguiram avançar no percentual. Entenderam? É mais ou menos isso. Bom, mas você deve estar curioso para saber sobre a questão da diferença entre enquete e pesquisa. Você vê muito isso no Facebook, no Instagram, né? As pessoas fazendo enquete no Twitter para saber se fosse hoje, você votava em quem? Aquela coisa toda. Enquete e pesquisa são duas coisas bem diferentes, tá? A gente vai falar sobre isso após o intervalo.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, nós estamos de volta rapidinho, agora continuando o nosso diálogo, transmitido pela Mais FM, pela TV Mais, pela maisfm.com e pelo aplicativo RádiosNet. E lembrando a você que quando termina o diálogo, ele vira um podcast para você baixar e ouvir quando, onde e como quiser. E diariamente você fala comigo, estaremos juntos, né? No Eleições 2022, que é uma coluna diária que eu faço sobre eleições na Mais FM, que também na TV Mais, maisfm.com. Ela sai no programa das 7 da manhã do meu amigo Tio Henrique e do meu amigo Paulinho Neto, ao meio-dia, ok? Então fica ligado, a gente vai falar muito sobre eleições de 2022, tá bom? Mas enquete e pesquisa, o que é isso? Vamos tirar essa dúvida?
As pesquisas trazem uma expectativa do que deve acontecer de acordo com os ânimos da população. Tanto que, mesmo que algumas campanhas descredibilizem as pesquisas, todas usam os resultados delas para definir estratégias para os candidatos. A própria pesquisa pode influenciar na decisão de voto do eleitor, que pode acabar optando pelo chamado voto útil, que é aquele dado a quem o eleitor vê com mais chances de ganhar a eleição. Existem duas razões importantes para que dificilmente haja pesquisas para vereadores ou deputados. Nunes explica que a primeira é o fato de as pesquisas precisarem de um número menor de opções para serem eficazes. Na teoria, é o que os estatísticos chamam de número finito de opções. No caso dos vereadores e deputados, esse número é considerado infinito, porque muitas vezes são milhares de candidatos. O segundo motivo é o modelo das eleições para os cargos no Brasil, que obedece um modelo proporcional, que torna mais difícil a previsão dos resultados por meio de pesquisas sérias. É muito importante entender que enquete é diferente de pesquisa. Mesmo que a intenção das duas possa ser parecida, as metodologias, que são as formas como elas são feitas, são muito diferentes. A principal diferença é a amostra que eu já expliquei antes. As enquetes não têm essa amostra e, por isso, trazem resultados enviesados. Um outro ponto é a legislação. A imprensa não pode divulgar pesquisas que não estejam registradas no TSE. E no caso das enquetes, por não terem essa metodologia e a amostra definidas, nem existe a possibilidade de registro, porque essas informações são exigidas pela lei. Esse registro é aquele númerozinho que aparece em todas as pesquisas divulgadas. Com ele, o eleitor, você, pode consultar como aquele estudo foi feito, quem financiou e qual foi a amostra utilizada.
Bom, agora que você está por dentro da diferença entre pesquisa e enquete, a gente vai falar de um assunto, vamos voltar no tempo agora. E aí muita gente pergunta, as pesquisas podem ser fraudadas? Bom, hoje as punições são muito altas e as regras mais rígidas ainda. né? Mas é possível, principalmente se elas forem feitas por institutos que não têm um histórico de credibilidade bem construído, né? E resolvem entrar para bagunçar o coreto. Enfim, mas existe uma grande diferença entre uma pesquisa errar, o eleitor mudar o voto e ela ser manipulada. A pior forma ainda é usar a credibilidade de um veículo de comunicação para alterar o resultado de uma eleição. Isso aconteceu no Brasil na eleição de Lula e Collor, no segundo turno, em 1989, e a Globo estava no meio dessa confusão. Aliás, a Globo já esteve no meio, protagonizou três situações bem complicadas na democracia brasileira. Não a instituição Globo, mas os seus dirigentes. Isso não quer dizer que o seu staff pense da mesma forma, deixando claro. Mas boa parte, uma parte do pessoal, principalmente o staff, se identificava demais com os regimes, digamos assim, mais à direita, né, do que ao centro ou ao centro-esquerda. O caso clássico é o apoio ao golpe de 64 e esse vexame que foi a eleição Lula-Collor, né, que na realidade foi bem complicado isso que aconteceu, eu vou mostrar para vocês. E uma outra situação foi ela ter apoiado e participado diretamente na divulgação de várias ações, inclusive da Lava Jato, que acabou culminando com o impeachment da Dilma Rousseff e a prisão do Lula, né, e a eleição do Bolsonaro. Hoje a Globo, sendo atacada pelo Bolsonaro, adota uma postura antagonista em relação a ele. Porém, de vez em quando, ela tenta aprontar. Mas é a maior rede de TV do Brasil, é o maior grupo de comunicação do Brasil. Ok? Mas quando se trata de política, a Globo tem lado. Aliás, isso é uma coisa que nos Estados Unidos é bem comum, né? Ou seja, os veículos de comunicação podem manifestar a sua preferência por candidato A ou B, dizendo, ó, nós gostamos desse candidato e apostamos que ele é uma boa escolha, é uma boa opção. O veículo, lá é permitido que o veículo faça isso. No Brasil, ainda não, né? Alguns se manifestam, outros não. Porém, por uma série de circunstâncias, uma delas de que é uma concessão pública, pede-se, entre aspas, um possível anonimato, ou então, digamos assim, você ficar sem definir o seu voto. Na realidade, um truque que muitos jornalistas usam para não manifestar o voto é dizer: não votei em ninguém, fui na eleição, anulei meu voto ou votei em branco. Ok? Mas na realidade a grande maioria tem seu candidato e vota nele, né? E foi para a urna e foi para o dia da votação votar naquele que escolheu. Mas tem um documentário muito interessante, que é disso que eu quero falar, que em inglês quer dizer Beyond Citizen Kane, que é em português muito além do cidadão Kane. Esse é um documentário televisivo britânico de Simon Hartog, exibido em 1993 pelo Channel 4, que é o canal 4, a emissora pública do Reino Unido, assim como é a BBC. O documentário mostra as relações, no caso, entre a mídia brasileira e o poder no Brasil, focando, né, na análise da figura de Roberto Marinho. Já não está mais aqui. Embora o documentário tenha sido censurado pela justiça no Brasil, por quê? Para agradar a família Marinho, porque não havia nenhuma justificativa além disso, a Rede Record comprou os direitos de transmissão exclusiva por $20 mil do produtor John Ellis. Então, eu recomendo você assistir ele na íntegra. Ele tem 1h33, mas vale muito a pena assistir. Esse é um documentário antigo, de 1993, você ainda vai ver na telinha quadrada e tal, mas vale muito a pena você entender como era o retrato daquele momento. O canal Meteoro Brasil, no YouTube, fez um resumo muito interessante do que foi aquele debate, e confesso a vocês, uma das maiores vergonhas para o já sofrido jornalismo brasileiro. Apenas para você entender, essa foi uma maneira pela qual as pesquisas foram manipuladas e depois apresentadas de forma que falsificavam o resultado pela própria Globo. Tá? As duas coisas juntas elegeram Collor de Mello. E a fraude, no caso, junto, elegeram Collor de Mello e a fraude, no caso, ajudaram ele a ganhar a eleição. Anos depois, o Boni, chefão do jornalismo e do conteúdo da Globo, por anos, acabou admitindo a fraude em uma entrevista. ela está aí também para você ver. Vamos rever a história? É sempre muito importante a gente visitar a história para poder entender claramente tudo o que aconteceu.
A última grande coisa antes do Brasil ir às urnas deveria ter sido um debate na Globo. Deveria ter sido, porque depois ainda vieram duas edições desse mesmo debate. Uma exibida no Jornal Nacional, acompanhada de pesquisas que mostravam Collor à frente de Lula em todos os quesitos, e uma outra exibida no Jornal Hoje. Essas exibições posteriores e editadas do debate são estudadas, comparadas e comentadas até hoje, onde quer que se estude jornalismo no Brasil. Não raramente a palavra usada para se referir ao caso é fraude. 4 anos depois da eleição, em 1993, um documentário chamado Muito Além do Cidadão Kane entrevistou os profissionais envolvidos. Vianney Pinheiro, então produtor, chamou a coisa toda de peça publicitária.
O cerne da questão é isso. Entre a edição do jornal Hoje, lá do almoço, e a edição do Jornal da Tarde, o resumo do debate foi alterado pelo Alberico Souza Cruz e pelo Ronald Carvalho. Na essência, não houve aqueles critérios básicos que nortearam a edição da manhã, que era ao mesmo tempo para os dois candidatos, a questão da pergunta, da réplica e da tréplica, e ficou uma coisa totalmente desbalanceada, o que eu chamo, ficou uma peça publicitária e não um resumo de um debate.
Esse aí é o Armando Nogueira, o então chefe do departamento de jornalismo da Globo. Ao documentário, ele disse que a edição era burra.
Eu, quando fui ao dono da empresa protestar contra a exibição do compacto, que foi posto no ar à minha revelia, eu, quando fui conversar com o dono da empresa, Dr. Roberto Marinho, eu disse a ele, isso foi no dia seguinte à exibição do compacto. Eu disse a ele, Dr. Roberto, eu não vi esse compacto. Se eu tivesse visto, teria impedido que fosse pro ar. E se eu não pudesse ter impedido, eu viria aqui ao senhor dizer o que eu vou dizer agora. A Rede Globo foi infeliz, fez uma edição burra, burra, porque não precisava ser burra.
A parte mais atenta da audiência reparou que havia algo de errado na edição.
Ah, e agora que tá o problema? Agora vou falar um pouquinho. Eu achei que aí foi dentro da Rede Globo. Esse foi o Collor, foi realmente ajudado pela Rede Globo.
Eu também a mesma coisa. Eu achei, cheguei até a dizer, esse negócio aí tá passando mais por baixaria do que, né, uma discussão, sei lá. Muito feio.
Reclamar da peça publicitária ou da edição burra não ajudou muito as carreiras dos profissionais envolvidos.
Por haver protestado publicamente sobre o resumo da noite, Pinheiro foi demitido. E por haver protestado em particular, Nogueira, chefe do departamento de jornalismo da Globo há 22 anos, foi aposentado. Foi substituído por Alberico Souza Cruz, o responsável pela edição do resumo da noite.
O fato é que a ajuda que a Globo deu a Collor naquela ocasião foi muito além do que esses profissionais aí imaginavam. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, você conhece. Na alta cúpula da Globo há décadas, ele ocupa uma posição estratégica que define muito do que acontece na cultura, na comunicação e, por extensão, na política do Brasil. Em 2011, ele foi à Globo News e falou de maneira espantosamente franca sobre a eleição de 1989. Primeiro, ele tinha envolvimento direto com a campanha de Collor.
Que conselho objetivo você deu?
Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor. E o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites. E eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade.
Para mudar o jogo, que considerava desigual, Boni tentou dar a Collor a cara de um homem do povo.
Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha.
Essas intervenções passaram pelo debate. Tá vendo essas pastas? Elas foram quase que um personagem naquela noite. Collor mexia nelas de quando em quando e dizia que elas estariam recheadas de denúncias contra Lula.
E colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco.
O suor de Collor no debate, então, foi produzido?
todo aquele debate foi não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. Né? Eu me lembrei do Jânio, só não botei uma caspazinha no Collor porque ele não aceitou.
A edição do debate de 1989 é o fundo do poço na história do jornalismo brasileiro. Em 2011, Boni mostrou que o buraco é ainda mais embaixo. Resta saber se esse tipo de prática ainda existe no nosso jornalismo. Ou se a coisa mudou, porque, olha, os discursos ainda são os mesmos daquela época.
Sim. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil, a bandeira verde, amarela, azul e branca.
Eu costumo dizer que a história às vezes se repete, né? Mas errar da primeira vez, a gente costuma dizer também que é um acidente, né? É possível. Errar de novo pelo mesmo fato, pelo mesmo motivo, aí não. Aí já é falta de informação, é falta de pesquisa, enfim. É uma série de coisas, muito menos. Jamais será um acidente. Porém, eu me lembro, eu tinha 20 e poucos anos, quando aconteceu essa eleição, eu participei, assim, como profissional de comunicação, acompanhando, né, e vendo tudo isso acontecer. A sensação que eu tive entre o Jornal do Meio-Dia, que era o Hoje, né, que ainda existe, e o Jornal Nacional, a edição do Jornal Nacional foi muito clara. Eu disse, acabaram de manipular e fraudar uma eleição descaradamente. Foi essa a sensação que eu tive. Ou seja, foi uma maneira de fazer o jogo virar. A diferença entre eles não era tão grande. Era uma diferença pequena. Porém, estava estável, né? E aí entrou a Globo com medo de ter o Lula. Na realidade, não era nem contra o Lula, né? Muito. Era porque o Lula estava com o Brizola. E o Brizola era o inimigo número um da Rede Globo. Inclusive dizendo que ele iria ou fechar ou caçar a concessão da Globo. Era uma briga terrível dele com os Marinho. Enfim, para não ter o Brizola no poder junto com o Lula, sacrificaram a democracia mais uma vez. Infelizmente, é um fato a lamentar. Posso dizer que eu estou passando esse vídeo e acabei revivendo uma parte desse momento, de uma bela campanha que foi feita, tanto de um lado quanto do outro. Eram campanhas mais longas, mas não menos bonitas, né? Infelizmente, isso estragou a festa de quem ganhou e a possível vitória de quem perdeu, né? Bom, lembrando a vocês que a Mais é uma rádio educativa e tem a missão de informar e ajudar a formar opinião para que você não seja enganado ou vítima de notícia falsa. O Diálogo Mais tem essa missão de trabalhar, de buscar informação para você. E eu recomendo que você, se puder, quer saber mais sobre pesquisas eleitorais e mais outras coisas sobre política, tá? Você pode se politizar lendo ou ouvindo, porque lá o site também permite que você escute a notícia. É o politize.com.br, no caso aqui, o link específico é o /pesquisas eleitorais, como são feitas, né? Pesquisa traço, eleitorais traço, como traço, são traço feitas /, ok? Pega esse endereço aí e você vai saber um pouco mais sobre essas pesquisas eleitorais, tranquilo? Bom, gente, a gente está chegando ao final do nosso diálogo, e nesse Diálogo Mais, nós utilizamos material do Meteoro Brasil, nós utilizamos material do Tempo, nós utilizamos material de muita gente boa, ou seja, TSE, da Mind Pesquisa, da Fab Tostes, muito material interessante para que você possa ficar antenado. E, claro, material da BBC. Lembrando a você, a BBC é uma empresa de comunicação, uma empresa pública de comunicação do Reino Unido, Inglaterra, aquela região todinha. Tranquilo? Eu sou Luiz Sucupira, esse foi o Diálogo Mais dessa semana, porque na Mais é muito melhor. Acompanhe a gente nas eleições de 2022, todo dia informações precisas para você, junto dos nossos telejornais, com os nossos jornalistas, porque a turma aqui não para não, viu? É direto, domingo a domingo. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem.
Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.